国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchete de hoje, governo chinês apresenta discurso de Xi Jinping à imprensa estrangeira.
Donald Trump afirma que relações com a Rússia estão em nível mais baixo.
CEPAL prevê recuperação da economia latino-americana neste ano.
O gabinete de imprensa do Conselho de Estado da China convidou para um encontro na quinta-feira os responsáveis dos principais veículos de mídia estrangeiros em Beijing. Na ocasião, falaram sobre o discurso do secretário-geral do Partido Comunista da China, PCCH, Xi Jinping, no seminário dos funcionários a nível ministerial e provincial. O diretor do gabinete, Jiang Zhangguo, disse que o seminário visa estabelecer uma base de pensamento, teoria e política para o 19º Congresso Nacional do Partido, a ser realizado neste ano. No discurso, Xi Jinping faz importantes afirmações sobre vários tópicos importantes, como o socialismo com características chinesas, as reformas históricas das causas do partido e do país, as características do desenvolvimento social chinês, a inovação teórica do partido e as metas dos dois centenários. Segundo Jiang, as reformas históricas e o novo desenvolvimento da China desde o 18º Congresso Nacional do PCCH, realizado em 2012, são resultados da governança do Comitê Central do Partido, que tem Xi Jinping como núcleo, sob novos conceitos, pensamentos e estratégias. Xi Jinping ganhou a confiança e o respeito de todo o partido e de todo o país. Jiang Zhangguo salientou que a realização do Congresso Nacional do PCCH é um evento de grande importância para o partido e o país, que atrai cada vez mais atenção internacional. O partido e o país dão as boas-vindas aos jornalistas estrangeiros para fazer a cobertura do evento. Também esperam que a imprensa internacional possa cobrir o desenvolvimento do partido e da China de forma objetiva e justa, apontou o diretor.
O valor total do comércio de serviços da China atingiu cerca de 2,3 trilhões de yuans no primeiro semestre deste ano, subindo 12,9% face ao mesmo período do ano passado. No mês de junho, o crescimento desta área chegou a 29,7%, o maior aumento dos últimos 18 meses, segundo informou hoje o Ministério do Comércio da China.Segundo os dados mais recentes do Ministério, no primeiro semestre deste ano, o valor da exportação de serviços da China foi 695,09 bilhões de yuans, aumentando 5,6% face ao mesmo período em 2016. A importação ficou em cerca de 1,6 trilhão de yuans, com um crescimento de 16,5%.O déficit comercial foi de 896,96 bilhões de yuans, crescendo 26,6% face ao mesmo período de 2016.
O representante permanente chinês na ONU, Liu Jiei, afirmou nesta quinta-feira que o Conselho de Segurança deve priorizar as negociações e mediação para resolver os problemas de segurança internacional.A aplicação de sanções é o último passo da resolução, depois de tentar todas as medidas não obrigatórias. As medidas punitivas do Conselho de Segurança devem ser executadas conforme a Carta da ONU, com uma atitude cautelosa e responsável, disse Liu Jiei. Os meios políticos e diplomáticos são essenciais para neutralizar as crises. Além disso, as sanções devem evitar impactos negativos ao povo ou a um terceiro país.Ele sublinhou que a China, como um membro permanente do Conselho de Segurança, vai continuar contribuindo para a promoção da paz e da segurança global.
As relações dos Estados Unidos com a Rússia estão no nível mais baixo e muito perigoso da história, afirmou na quinta-feira o presidente norte-americano Donald Trump. A afirmação foi feita na rede social Twitter.Trump ainda responsabilizou o Congresso do país por causar os problemas de relacionamento com a Rússia. Um dia antes, Trump assinou um projeto de lei que impõe sanções à Rússia, Irã e República Popular Democrática da Coreia, que foi aprovado no fim do mês passado pelo Congresso. Porém, Trump declarou que essa medida é significativamente defeituosa e inclui disposições que desprezam a autoridade do presidente. O líder russo Vladimir Putin já afirmou que vai tomar medidas de resposta.
O secretário de imprensa da presidência russa, Dmitry Peskov, afirmou na quinta-feira que todos os países que sofrem com as sanções dos Estados Unidos vão defender seus próprios interesses, incluindo a Rússia. Quanto às novas sanções norte-americanas contra a Rússia, Peskov afirmou na coletiva de imprensa que esses tipos de sanções são ilegais e não terão futuro. Demonstrou, ao mesmo tempo, a determinação da Rússia na defesa de seus interesses. O chanceler russo Sergei Lavrov telefonou no mesmo dia para o secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson. Os dois lados marcaram um encontro para discutir as relações bilaterais durante as reuniões da Associação de Nações do Sudeste Asiático, que serão realizadas entre os dias 6 e 8 de agosto.
Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da República Popular Democrática da Coreia, RPDC, afirmou na quinta-feira que a nova rodada de sanções unilaterais contra seu país, aprovadas pelos Estados Unidos, representa uma ação inaceitável que desrespeita a lei internacional. A Agência Central de Notícias da Coreia divulgou uma reportagem citando a afirmação do porta-voz, informando que as novas sanções dos Estados Unidos contra um país soberano representam um desafio à Carta das Nações Unidas e à lei internacional. As sanções também configuram um crime ao impor leis internas às relações internacionais, que não são aplicáveis no país asiático.
A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas, CEPAL, publicou ontem um relatório anual prevendo o crescimento econômico da América Latina em 1,1% para 2017. Após dois anos de recuo, a economia da região deve crescer. Segundo o relatório, os fatores para a recuperação econômica da região são a economia mundial, o aumento da vitalidade do comércio e o aumento dos preços das matérias-primas. Espera-se que a economia da América do Sul cresça 0,6% este ano e a do Caribe aumentará 1,2%. Já para a América Central e o México, a estimativa é de um aumento de 2,5%. O Brasil, maior economia da América Latina, crescerá 0,4%, a Argentina, 2%, o Panamá, 5,6% e a República Dominicana, 5,3%. O relatório enfatizou a importância da política macroeconômica para aumentar a vitalidade da economia. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Barcena, disse que a China é um dos parceiros comerciais mais importantes para a América Latina e que os países da região prestam muita atenção à transformação da estrutura econômica do país asiático e à política econômica chinesa para o exterior.
O presidente do Equador, Lenin Moreno, decretou nesta quinta-feira a perda de todas as funções de seu vice-presidente Jorge Glass, envolvido em acusações de corrupção que incluem a construtora brasileira Odebrecht. Após ser comunicado da decisão, Glass convocou uma entrevista coletiva. Ele qualificou a decisão de vingança política e afirmou que ainda é o vice-presidente eleito pelo povo do Equador. De acordo com a Constituição do Equador, o vice-presidente substitui o presidente em caso de ausência temporária ou definitiva. Por ser um cargo de escolha popular, o vice-presidente não pode ser destituído pelo presidente. A única via para suspendê-lo do cargo é por julgamento no Congresso de maioria governista.
O Ministério da Defesa russo anunciou ontem que foi acordado um cessar-fogo total entre as forças do governo sírio e a oposição moderada, a partir do meio-dia, horário local, na zona de redução de conflitos na província de Homs. No entanto, o cessar-fogo não abrange o Estado Islâmico. Segundo o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, a Rússia vai estabelecer dois pontos de controle e três postagens de observação na zona. O objetivo é monitorar o cessar-fogo e assegurar a livre deslocação dos recursos de ajuda humanitária e dos feridos. Além disso, o Comitê da Justiça Nacional, composto por grupos étnicos, religiosos e políticos locais e representantes da oposição, vai ajudar na redução de conflitos.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
O Centro Estadual de Exploração Mecanizada da Floresta de Saihanba, situado no norte da província de Hebei, possui uma área de 747 km², sendo considerado a maior floresta artificial do mundo. Nos últimos 50 anos, as gerações de trabalhadoras do Saihanba não apenas transformaram o deserto em floresta, como também concretizaram o desenvolvimento socioeconômico verde do lugar e da região ao redor. Saihanba é uma palavra originada dos idiomas da minoria étnica mongol e da etnia Han e significa lugar bonito. O verão é a estação mais linda no lugar, atraindo um grande número de turistas que escapam do calor. Aqui tem bom ambiente e ar fresco. O céu é bem azul e apresenta uma beleza especial. Graças à sua função ecológica, Saihanba possui uma paisagem graciosa. De acordo com uma avaliação da Academia Florestal Chinesa, o ecossistema de Saihanba pode purificar a água de 137 milhões de metros cúbicos a cada ano e absorver 740,7 mil de toneladas de gás carbônico. Além disso, o oxigênio emitido por essa floresta possibilita a respiração de 2 milhões de pessoas. Em 1962, o governo chinês criou esse centro florestal estatal. Saihanba localiza-se em uma região fria e de altitude elevada e neva em média 7 meses ao ano. Sua temperatura mínima no inverno era de 43 graus Celsius negativos. Naquele ano, uma equipe composta por 369 pessoas e com idade média inferior a 24 anos começaram a construção da floresta. Em comparação com as condições árduas, o que mais deprimiu os trabalhadores foi o fato de que a taxa de sobrevivência da arborização foi de menos de 8% nos primeiros 2 anos da construção. O diretor do Departamento de Espécies Florestais de Saihanba, Chen Shun, fala sobre as dificuldades dos trabalhadores naquele momento.
No início da construção do centro florestal, as mudas foram introduzidas em outras regiões e não conseguimos criá-las. Sua introdução foi muito difícil. A plantação florestal depende de muitos aspectos, desde a escolha das mudas ao transporte. Se algum processo fosse descuidado, as mudas morreriam.
Devido aos esforços dos trabalhadores, Saihanba já se tornou a maior floresta artificial do mundo e desempenha um papel importante na resistência à poeira, melhorando o clima e o ecossistema do lugar. Até o momento, 1.757 espécies de plantas e animais vivem lá. O chefe do Centro Florestal, Liu Haiying, disse que Saihanba impulsiona o desenvolvimento econômico enquanto concretiza o desenvolvimento sustentável do lugar.
Primeiro, o centro florestal precisa dos trabalhadores temporários, então isso traz mais empregos para os moradores do local. Segundo, vendemos produtos florestais e os moradores podem nos ajudar a colhê-los. Terceiro, eles podem participar de alguns projetos de turismo. Além disso, se entusiasmam mais em assistir à plantação de árvores quando vem o benefício da arborização. Algumas pessoas aprenderam a técnica relevante no centro florestal e tinham receita através da venda de mudas.
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. No programa de hoje, vamos ouvir uma entrevista com Erielson Moura, ex-jogador do time Jiangsu da Superliga Chinesa. Ele começou a jogar pelo time chinês em 2009 e jogava na China por 7 anos. Durante sua carreira na China, Erielson ajudou o time a conquistar resultados notáveis, tais como vice-campeão da Liga Chinesa, campeão da Copa da Associação Chinesa de Futebol, campeão da Supercopa da Associação Chinesa de Futebol. Bem, agora vamos ouvir a entrevista. Como alguns nossos ouvintes e internautas, quer chineses, quer brasileiros, não te conhecem bem, em primeiro lugar, poderia fazer uma autoapresentação.
Sim, meu nome é Elias Farias Moura, né? Tenho 1,94m, hoje 32 anos, sou zagueiro central, joguei de 2009 a 2015 no Guiangui Sussante, que hoje é Guiangui Sussuni.
Poderia nos falar da sua carreira no Brasil antes de vir à China?
Sim, comecei minha carreira em Minas Gerais, né? No Ipatinga, em 2000. Passei pela Ponte Preta, em 2001. De 2002 a 2004, eu joguei no Atlético Mineiro, em Minas Gerais. De 2004 a 2006, eu joguei no Goiás, aqui na cidade de Goiânia, né? No estado de Goiás. Em 2007, eu joguei no Boa Esporte, que hoje está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Em 2008, eu joguei no Social, de Fabriciano, na primeira divisão do Campeonato Mineiro. No Rio Branco, na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, de 2009, eu voltei ao Social, joguei 5 partidas e aí sim fui à China, né?
Você começou a jogar na China em 2009, né? Então por que você escolheu vir à China e qual era a proposta? E por que você escolheu o time Jiangsu Shanti naquela época, agora Jiangsu Suning, né?
Sim, foi a proposta que me apresentaram naquela época, né? A proposta salarial ela era muito melhor do que eu tinha aqui no Brasil e era uma oportunidade de crescer na carreira, né? Então, eu não pensei duas vezes de poder ir, porque era para mim uma bênção, né? Eu estava ali já próximo a me casar, então foi tudo ocorrendo no mesmo período, né? Então, eu decidi ir à China e foi uma das melhores escolhas que eu pude ter feito.
Então, você ajudou o time Jiangsu a conquistar muitos bons resultados, quer na Liga, quer na Copa. E qual jogo te impressionou muito e tem alguma história que te impressionou mais na sua carreira na China?
O jogo que eu mais me recordo, assim, foi o melhor jogo que eu já fiz dentro da China, foi em 2012, contra o Beijing Guoan. No estádio do Beijing Guoan, em Beijing, nós ganhamos 1-0, e aquele para mim foi o meu melhor jogo pelo Jiangsu. Um jogo que estritamente eu consegui render o meu melhor futebol, né? Esse eu tenho ele como na minha memória como o melhor jogo. Agora, a melhor história foi a final da Copa da China de 2014 contra o Shandong Luneng. Nós tínhamos perdido o primeiro jogo em Jinan por 4-2 para o Shandong e viemos para Nanjing. O nosso treinador Gal, coach Gal Hongbo, nós jogávamos com 3 zagueiros, né? Eu, o Antar e o Lian. Ele, nesse jogo, ele pegou o Antar e colocou como meio campo ofensivo, me pegou de zagueiro e me colocou como um atacante central. E nós podemos, naquele jogo ali, o Antar fez 1-0 e eu fiz o 2-0, né? Nós estávamos ganhando o título até os 49 do segundo tempo. E foi quando a gente tomou o gol do australiano, né, o Ryan McGill, e nós acabamos perdendo o título ali, mas para mim isso é a melhor história, né, o melhor contexto de história foi esse jogo.
Sim, era uma pena, né, o time não conquistou o título, mas você testemunhou o desenvolvimento do futebol chinês e do time Jiangsu, e poderia nos descrever suas opiniões sobre este desenvolvimento, este processo de desenvolvimento do futebol?
Sim, o Jiangsu, quando eu cheguei, ele tinha uma vantagem muito grande, tinha uma estrutura boa, né? Nós ficávamos em Jilin, que era 32 quilômetros de Nanjing, a nossa base de treinamento ali. E com o passar dos anos, em 2012, no início de 2012, a gente veio para a parte central de Nanjing, né? Onde tinha que estar o estádio, onde está ali os campos de treinamento. Eu entendo assim, depois que foram retirando do futebol chinês a corrupção, que é a venda de jogadores, os jogadores se vendendo vitória, vendendo derrota, os juízes sendo comprados por apostadores, o que aconteceu no final de 2009, né? E depois que aconteceu isso, o futebol chinês ele ganhou respaldo e começou a melhorar ano após ano. E isso para mim foi uma coisa que foi muito bom para o futebol naquele período, né? Tanto que o futebol chinês é o que é hoje, essa potência. O futebol de Jiangsu, ele tinha, quando era o Santi, ele tinha um diretor e presidente muito apaixonado pelo futebol, que queriam que veja o time de Jiangsu, a cidade de Nanjing, crescer. Então o nosso time, ele sempre era um time que tem como caráter um time aguerrido, né? Um time que luta, um time que batalha até o fim, que corre até o fim. Tanto que a torcida do Jiangsu, ela é uma torcida apaixonada, que vibra, mesmo quando o time está jogando mal, se o time corre, se o time luta, se o time se esforça, é uma torcida que vai estar sempre do nosso lado e apoiando. Então essa é, acho que, a característica fundamental do Jiangsu.
Então você saiu do time por causa da lesão e troca do dono do time, né? Você queria ficar, mas você não conseguiu. O que pensava naquela época quando você tinha que sair do time?
A minha mente era o quê? Sempre o que eu falei nas entrevistas era que eu gostaria de me aposentar no Jiangsu. Já tinha 7 anos ali de clube. Tenho de muitos amigos, a torcida sempre foi muito carinhosa comigo, a minha esposa, os meus filhos gostam muito da cidade de Nanjing. Então eu tenho uma identificação muito grande com o time, né? Então era minha vontade permanecer. Só que ocorreu que naquele ano de 2015 eu machuquei o joelho, fiz todo o meu tratamento aqui no Brasil, o clube me proporcionou essa situação, me deixou escolher. Eu preferi vir para o Brasil, porque a medicina é muito boa aqui para essa questão ortopédica, né? Questão de lesão de joelho. Eu vim, tratei, recuperei e voltei. Mas culminou no processo de venda do Jiangsu, do Santi, para o Suning, né? E acabou acontecendo que o Suning não quis renovar o contrato. Eu até entendo porque eles queriam renovar os jogadores, contratar jogadores que tinham nome mundialmente falando. E acabei naquele momento ali não voltando para o Jiangsu.
Você já saiu de Jiangsu há muito tempo. O que está fazendo após sair da China e como vai sua vida atualmente?
A minha vida, eu estou aqui no Brasil, cuidando da minha família. Tenho treinado todos os dias, tenho aprimorado a minha parte física, principalmente a recuperação do meu joelho, trabalhado a parte muscular para que eu possa voltar a jogar em alto nível, sem ter risco de lesão, sem ter risco de nada. Mas assim, tem sido um período, esse tempo que eu saí do Jiangsu, muito bom com a minha família, muito bom para o processo natural da vida, né? Como homem, eu tenho melhorado como homem, como tudo, né? Como contexto geral, e creio também como profissional. Quando for me dada a oportunidade novamente de trabalhar, eu acho que as pessoas vão poder testemunhar que como um profissional eu também melhorei. Mas tem sido um processo muito bom, mas que há um desejo muito forte no meu coração de poder voltar. E para todos que escutam e que vão ler essa mensagem, eu estou muito bem fisicamente, totalmente recuperado da lesão. Se algum clube me contratar hoje, eu em poucos dias consigo estar em campo, rendendo o meu melhor como um dia antes, né? Porque eu estou totalmente recuperado.
Alguns clubes te convidaram até agora?
O ano passado eu tive 2 propostas, uma do time brasileiro, uma do time da Tailândia. No início do ano eu tive 2 sondagens, não chegou a ser uma proposta, mas 2 sondagens de time chinês, 2 times que estão na segunda divisão do campeonato chinês, mas em nenhuma delas a gente acertou, né? não conseguimos firmar o contrato, só foram sondagens, né? E nós estamos esperando uma proposta para poder voltar. Meu desejo é voltar para a China.
Você sempre acompanha o time Jiangsu e os torcedores também sempre te acompanham. Muitos torcedores esperam que você possa voltar ao time. Então, o que acha?
Se o Jiangsu quiser me dar a oportunidade de voltar, eu posso dizer com todas as letras que eles não vão se arrepender. Porque, além da identificação que eu tenho com o time, a minha vontade hoje, o desejo de jogar, de poder lutar até o fim pela equipe é muito grande. Mas isso depende do clube, né? não de mim. Eu estou aqui pronto. Na hora que alguém chamar, eu estou pronto para trabalhar.
Então, sinceramente, agora tem muitos jogadores mundialmente famosos. Você tem vontade para voltar ao Jiangsu, mas às vezes, se calhar, você não pode voltar para Jiangsu como um jogador. Se você voltar para Jiangsu em qualidade de outro emprego, por exemplo, técnico, o que você pode fazer para o atual clube?
Não, mas esse é um pensamento que eu não tenho. Eu tenho 32 anos hoje e tenho muito tempo ainda para jogar. É, o meu prazer, o meu dom é jogar futebol. Eu já não penso em ser um treinador, não penso em outra função dentro do clube. Porque eu tenho ainda capacidade física e mental de poder jogar em alto nível. Então é uma coisa que hoje não passa na minha mente. Pode ser daqui a 2-3 anos, comece a passar. Mas hoje, na presente data, o meu foco é realmente voltar a jogar.
Ai, você continua a desejar jogar na liga, né?
Sim.
E atualmente o time Jiangsu, você já sabia, está num colocado muito ruim na classificação. E na sua opinião, qual é o motivo principal deste fenômeno e o que o time precisa mudar?
Assim, eu conheço a maioria dos chineses que estão. Eles precisam muito de confiança. Eles precisam muito de espelho, né? Todo tempo que eu tive no Jiangsu, assim, eu sempre tive no meu coração de dar o meu melhor, de todos os treinos dar o meu melhor e poder incentivar os chineses a também dar o melhor. Né? Na minha observação, o Jiangsu perdeu um pouco da essência, né? Daquele time vibrante, daquele time que cada bola lutava, daquele time que corria o tempo inteiro, que se esforçava no limite. Não que não faça isso hoje, mas perdeu um pouco da essência do clube. Né? O Jiangsu, aquele time de luta, de vibração, todo mundo junto, perder um pouco dessa essência, né? Faltando essa essência, uma liderança mais presente para o clube voltar a crescer.
Uhum. E atualmente a Superliga Chinesa conta com muitos grandes jogadores mundialmente conhecidos, tais como Hulk e Oscar. Você acha que este fenômeno tem vantagem ou desvantagem para o desenvolvimento da Liga Chinesa ou para o desenvolvimento do futebol chinês?
Eu creio que tem vantagem. Quanto melhores os jogadores, melhor a liga fica. Ainda mais tendo em vista que a Federação Chinesa diminuiu o número de estrangeiros em campo. Então quer dizer que a maioria em campo são de 8 chineses, são de 8 chineses em campo para 3 estrangeiros. Então esses jogadores mundialmente famosos, eles vêm para agregar ao futebol. Então eu creio que é muito bom, sim. É muito bom para o futebol chinês, para a evolução.
E agora o time Jiangsu Suning conta com jogadores brasileiros como Ramírez, Alex Teixeira. Você conheceu eles?
O Ramírez eu cheguei a jogar contra aqui no Brasil antes de ir para a China em 2009. Agora, pessoalmente, eu não conheci. O Alex Teixeira, eu joguei contra ele, eu já estava no Jiangsu, nós fazendo pré-temporada na Turquia. Nós fizemos um amistoso contra o Shakhtar Donetsk. Ele estava na Ucrânia, né? E nós podemos jogar esse jogo contra. Foram os únicos contatos que eu tive com esses dois jogadores.
Uhum. No fim desta entrevista, você tem algumas palavras para os torcedores e o clube?
Para os torcedores do Jiangsu, eu quero dizer a eles que eles sempre estão no meu coração. Eu passei 7 anos no clube e não tem como, né, a gente negar o sentimento que a gente tem. Que eles permaneçam firmes, que eles permaneçam contentes, alegres, tentem apoiar o clube, né? Tentem apoiar os jogadores chineses que precisam muito deles, né? Nessa hora, a torcida nesse momento difícil é fundamental para ajudar os chineses a não abaixarem a cabeça. Para o clube eu não tenho muita coisa a dizer, porque quando eu participei do Jiangsu era uma outra diretoria, era uma outra mentalidade.
Bem, caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Alexandre, parabéns pelo seu trabalho, realmente.
Muito obrigado.
Muito impressionante. E queria perguntar para você, esse trabalho que você fez aqui em Pequim, para a exposição, quanto tempo vocês levaram?
O projeto começámos a falar há cerca de um ano e meio, dois anos, e só desde há um ano que estamos a fazer a parte de pesquisa, que é a parte que tenho que fazer conceitos, de procurar, de ler, e já viemos cá a Pequim duas, três vezes para preparar essa parte, ou seja, basicamente um ano e meio, diria. E depois a parte da produção, levámos três semanas de intenso trabalho para terminar.
Três semanas.
70 obras e duas obras na rua esculpidas.
Ou seja, 70 obras e mais ou menos 20 dias.
72 obras e 20 dias, sim.
E uma equipe de quantas pessoas para fazer essa obra?
Foram 11 pessoas.
11 pessoas.
Sim, sim, sim.
Isso é rotina no seu trabalho ou foi atípico?
Não, nós quando fazemos projetos em cidades específicas, normalmente vamos em equipa, porque temos tempo limitado. Eu faço tudo uma pesquisa antes e depois vai a equipa toda trabalhar, e é isso que nos permite fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, se eu quisesse fazer sozinho, eu faria no máximo uma obra.
É verdade.
Eu conseguia planear tudo o resto, mas com a equipa permite-me fazer trabalho com outra escala.
Tá certo. E você prefere ser chamado de Alexandre ou de Vils?
Pessoalmente, Alexandre, em termos de trabalho, Vils.
E de onde surgiu, só por curiosidade, o apelido Vils? O nome artístico?
Vils vem da altura em que eu fazia grafite, eu pintava. Comecei com 13 anos. E basicamente eram as letras mais rápidas que eu consegui escrever. E acho que eu gostava mais de desenhar, e ficou. E depois, a partir daí, o trabalho evoluiu. Mas...
A sua assinatura desde adolescente, então?
Sim.
E tem algum significado? Ou não?
Não, em nenhuma língua.
Nenhum significado.
Isso, sim, não. Mas, como é óbvio, o trabalho tem as preocupações, mas este nome, vá, ficou. E também fazia mais sentido nessa altura, porque nem sempre, quando eu estava a fazer intervenções em sítios abandonados, era bom também não passar o meu nome.
Tá certo. Então, Vils, deixa eu te perguntar. Eu vi que aqui em Pequim vocês escolheram figuras anônimas. Mas você já trabalhou com personalidades conhecidas também. Você tem um trabalho com a Angela Merkel, se não me engano, chanceler alemã. E tem alguém em particular que você gostaria de fazer um trabalho, representar?
No trabalho que eu faço, é muito raro haver essas intervenções em que trabalho com personalidades, e são situações específicas em que as faço. Porque a maior parte do projeto são sempre pessoas, os heróis, todos os dias, everyday heroes, que temos nas nossas cidades, e tentar o trabalho enaltecer isso, mas também fazer refletir sobre a condição do ser humano na urbe. Mas não sei.
Ah, não tem nenhum ídolo, nenhum Cristiano Ronaldo.
Não, acho que para mim eu gosto de pôr o foco onde o foco não está.
Ótimo. E você começou fazendo grafite em Lisboa. Eu vi que você também tem trabalhos realizados no Brasil. Eu queria falar sobre eles. Primeiro, uma polêmica. Você fez um trabalho em São Paulo, e agora a prefeitura de São Paulo ela está restringindo o grafite na cidade. Eu não sei se você chegou a ser informado sobre isso.
Sim, sim, sim.
Qual que é a sua opinião sobre, existe espaço para grafite? Ela deve ser restrita ou deve ser livre? Como que você avalia o trabalho de grafite numa cidade?
Não, eu acho que é uma questão sensível, mas que basicamente o grafite ilegal nunca vai deixar de existir. Isso vai sempre acontecer. Agora, cabe... Basicamente, existe uma energia na cidade que quer pintar, quer levar a arte para o público em geral. E se a cidade não cria um mecanismo de diálogo com estes artistas, está basicamente a dissipar essa energia, porque gasta-se dinheiro a pintar tudo e no final vai tudo voltar outra vez. E isso cria um ciclo que não é produtivo para a cidade. E há vários exemplos, e São Paulo foi conhecido muito durante muito tempo por ser quase um sítio onde as pessoas, os artistas queriam andar na rua, ver coisas acontecer, que de repente isso estás a perder com todas essas políticas que estão a ser aplicadas, sem se perceber que o próprio facto de ser um espaço onde pode haver arte num espaço público, e todos os artigos e toda a imprensa que gera à volta destes artistas, seja o do Gêmeos, seja o do Nunca, seja todos estes artistas brasileiros que têm uma expressão enorme e que fizeram de São Paulo quase um símbolo da arte de rua, isso promove o turismo da própria cidade, porque ao fazerem-se artigos sobre isso, sobre o Minhocão, sobre todas as várias
intervenções da Vila Madalena,
da Vila Madalena e por aí fora, tudo isso gera força cultural para a cidade, ou seja, coisas a acontecer na rua, integra artistas porque não os põe à parte, permite que eles tenham expressão na cidade, que no final tem um impacto cultural, social e económico. E quando se tenta combater isso puramente sem haver justificação, está-se pura e simplesmente a mandar dinheiro fora e no final a não deixar que haja espaço legal para estes artistas conseguirem expressar-se legalmente. O que não significa que não vai deixar de haver sempre o grafite ilegal, mas há várias situações em que no final a arte no espaço público acabou por contribuir para o país, para a promoção da própria cidade e para tornar a cidade, a vida na cidade mais humana e com mais arte no dia-a-dia. E isso é preciso encontrar esse caminho ideal, mas é preciso, para quem quer fazer legalmente e quer contribuir para a cidade de uma maneira justa, é preciso criar esses mecanismos, porque no final eles pagam-se eles próprios e acabam por promover a cidade.
Entendi.
Não sei se faz sentido.
Não faz sentido. Houve até uma discussão se algumas pessoas dizendo que grafite era arte, outras que alguns grafites são arte. Na sua opinião, todo grafiteiro é um artista?
Na minha opinião, sim. Eu acho que eu sou e como é óbvio, há coisas que não são grafite. Pronto, são pessoas que fazem uma coisa de vez em quando. E agora, em todo o grafite em si, para mim, é arte. Sem dúvida, agora é preciso criar mecanismos de diálogo que basicamente deixem que essa expressão artística contribua para a sociedade, porque se não for simplesmente tapada, nunca vai haver sequer nem diálogo nem contribuição para a cidade.
Tá certo, eu vi que no Brasil as temáticas que você usou, no Rio de Janeiro você usou a favela, e você também trabalhou com uma comunidade indígena, que são realidades que você não encontra em Portugal.
De todos. Não, de tudo, sim, sim, sim.
E o que te levou a essa escolha ou as escolhas que chegaram a você?
O projeto do Morro da Providência ou do Tabajaras foram convites que foram feitos numa altura muito específica, no pré-Copa, e que existia uma série de questões que estavam a ser levantadas dado a transformação que a própria cidade estava a sofrer. Já tinha estado um artista amigo, o J.R. tinha estado na Providência a trabalhar antes, e a partir daí houve um interesse numa associação local de nos convidar e fazemos um projeto em que basicamente o que tentámos fazer foi pôr o foco nas pessoas que estávamos a retratar e com esse processo chamar a atenção para a situação que estava a acontecer, uma situação que tinha a ver com a expropriação, com a transformação que estava a acontecer no Rio nessa altura, e que basicamente as pessoas não tinham maneiras, era uma questão que lhes estava a mexer. E com o projeto tentámos pôr o foco nessa questão e tentámos que as pessoas falassem, e que acabou por acontecer pela atenção que gerou o projeto. O projeto em Recife, como fizemos com a comunidade indígena, foi um projeto muito, muito especial, um trabalho que trabalhámos com bastante tempo, mas foi super interessante porque houve realmente uma colaboração entre a própria comunidade e a produção das próprias obras, que tornou o projeto muito especial. Ao mesmo tempo também estávamos a pôr o foco numa situação, porque também essa própria comunidade tinha sido já empurrada várias vezes para a própria periferia da cidade. E é nessa situação também que tentamos fazer, não como uma forma de crítica, mas como uma forma de pôr o foco na situação e fazer gerar reflexões sobre ela.
Agora, saindo do Brasil e vindo para... voltando para a Ásia, aqui onde nós estamos. Você tem um ateliê em Hong Kong. Como que você classifica esse trabalho em Hong Kong? Por que essa opção por Hong Kong aqui na Ásia como um polo criador?
Para mim foi basicamente uma experiência. Eu fiz um projeto em Xangai em 2012 e para mim foi assim um projeto que me abriu muito os horizontes, só que me fez muito refletir muito mais sobre a urbe, sobre o espaço urbano. E há poucos sítios como Hong Kong ou como Xangai, Beijing, que tenham uma experiência tão forte em termos de viver a urbe, a cidade. E nesse sentido fomos convidados a fazer uma residência artística em Hong Kong, fizemos, e no final do projeto achámos que fazia sentido manter um estúdio, ficaram duas pessoas da equipa que angariam projetos e que basicamente preparam os projetos que vamos fazer e que depois com a equipa vamos fazendo estes projetos como fizemos aqui.
Tá certo, Vils, você tem uma patente do seu trabalho, do processo de picotagem, essa técnica.
Não sei.
Sim. Mas você que criou esse processo, qual foi a sua inspiração?
Sim. Não, acho que, quer dizer, já na antiga Grécia se fazia pedra esculpida, e isso é uma coisa que... Mas neste sentido da urbe, no trabalho, no contexto urbano, não, acho que fui o primeiro a fazer esse lado.
E o uso de explosivos?
Esse tem uma patente, porque envolve diferentes usos de explosivos, ou seja, envolve ciência e matemática, coisa que o processo de esculpir não pode ser... Mas essa parte sim, as explosivas sim.
E você já tem alguma previsão de voltar para a China?
Estamos em conversações, é possível que façamos alguma coisa no próximo ano. Não sei ainda onde, não posso falar ainda, mas proximamente. E com muito prazer também.
Silvia, você gostaria de fazer alguma pergunta?
Eu gostaria de fazer. Sim. Eu sei que hoje à noite a Embaixada de Portugal vai inaugurar um trabalho seu na parede externa do edifício da Embaixada. Você fez uma imagem de uma jovem chinesa, né? Eu fiquei muito curiosa. Quem é ela?
Foi de uma série de retratos que eu fiz na zona perto de Tiananmen, onde fiz uma série de retratos, e foi um dos retratos que fiquei mais mexido com, e ali fazia sentido, como a ideia também era fazer um projeto que fosse aberto aqui, descendo dentro da embaixada, pareceu uma pessoa, o retrato certo, que depois foi, como é óbvio, foi transformado num processo de desenho, mas foi baseado numa imagem de uma pessoa perto da zona de treinamento.
E porquê é uma jovem chinesa?
por um olhar, como uma maneira de tentar criar uma ponte entre o espaço onde está, que é a embaixada, e com a própria cidade, e de uma maneira também à China em geral. Era essa a ideia.
Tá, obrigada.
Vios, você mencionou o olhar, e uma coisa que já tinha me chamado a atenção na sua obra. Você valoriza muito a região dos olhos, a expressão facial e o olhar na sua obra. Isso é intencional?
Sim, normalmente parte do olhar é sempre algo que nós identificamos como, é quase como uma janela para a nossa própria alma, e é nessa relação com a pessoa que, o viewer, a pessoa que está a ver a exposição.
O espectador.
O espectador, exatamente. Mas é pelo espectador que criar essa empatia, essa relação e de escala que para mim me interessa, e daí eu trabalhar muito a parte dos olhos sempre, porque é algo que tem esse poder.
E aquele trabalho que você fez na embaixada, você também usou explosivo?
Fizemos à mão, mas às vezes nós utilizamos, mas a logística é completamente diferente.
E você usou explosivo só nos edifícios abandonados ou nos edifícios ainda...
Já tivemos projetos dos dois, mas explosivos envolvem pirotécnicos, bombeiros, envolve uma logística que é muito mais complexa, mas é tudo muito, pronto, é estudado e é pensado antes de criar essas obras.
Nesse processo de urbanização e globalização, as pessoas se perdem a identidade?
Não necessariamente. O que eu quero perguntar é onde é que, com toda a informação que temos no espaço urbano, de lado visual, ou seja, de comunicação, de publicidade, de tudo isto que temos, que construímos nós como seres humanos no espaço das urbes, que somos bombardeados constantemente visualmente das coisas que vamos recebendo, quero descascar isso tudo e chegar à essência daquilo que nós somos. E é nesse processo de construção e destruição das camadas da superfície e dos mundos que eu tento escavar para encontrar a essência, a entranha, o que nós somos. E é nessa reflexão que tento fazer o revelar, vá, dos rostos da cidade, e por destruir tudo aquilo que...
Para você, o que é a essência?
Também não sei, estou à procura. Mas que a intenção é fazer a reflexão, e que as pessoas reflitam sobre isso, sobre tudo isto que temos à nossa volta. Mas que a intenção é fazer a reflexão. O processo de transformação e globalização é um processo que raramente abre espaço para parar e pensar. Refletir sobre isso.
E o estado do ser humano, qual é o estado você acha que a gente está hoje em dia, nessa sociedade?
Não sei. Não me cabe a mim dar uma opinião sobre isso. Cabe à pessoa que vê
e
reflete por ela. E acho que isso é o... Acho que o artista não pode sempre tentar controlar toda a opinião que as pessoas vão ter com relação com as obras. E é nesse caminho que para mim me interessa também, porque a partir desse momento a obra não é só do artista a falar com o espectador. O espectador faz parte da obra, porque ele é que interpreta a obra da maneira que quer. Não sei se faz sentido.
Tá bom. Vios, eu queria mais uma vez te dar os parabéns pela exposição.
Muito obrigado.
Agradecer pela entrevista. Foi um prazer e espero que a gente tenha novas oportunidades.
Obrigado.
boa viagem na China. Você seja bem, sempre isso. Bem-vindo okay. Na China.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Tintin.
大家好 Eu sou Raimundo.
Da última vez, folgamos em expressões relacionadas à reserva de passagem aérea. Vamos revisar juntos.
Tá bom. Quero reservar passagem aérea ida e volta para Xi'an em chinês, é?
我想订去西安的往返机票。
我想订去西安的往返机票。
往返 ida e volta。
往返
有打折的票吗？
有打折的票吗？
打折的票 passagem com desconto。
打折的票。
行李托运吗？
行李托运吗 ？Alguma mala precisa fazer check-in？
我想要一个靠窗的座位。Gostaria de sentar perto da janela.
我想要一个靠窗的座位。
靠窗的座位 sentar perto da janela.
靠窗的座位。E agora não estou encontrando minha mala.
Peço ajuda para os chineses. 我找不到行李了。Não estou encontrando minha mala.
我找不到行李了。
OK, vamos ouvir a lição passada completa.
我想订去西安的往返票。
您想订哪天的？
14号的。有打折的票吗？
有，可以打八折。行李托运吗？
不用托运。我想要一个靠窗的座位。
可以。
我找不到行李了。
您不要着急，我来帮您。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
我们去旅行吧。周末有什么计划？咱们什么时候出发？下一个景点还有多远？这儿的风景太美了。
O tempo está ficando quente e eu queria aproveitar para fazer uma viagem. Mas preciso de companhia. Como eu convidaria em chinês, vamos viajar para algum lugar.
Você pode falar 我们去旅行吧。
我们去旅行吧。
我们 nós.
我们
去 ir.
去
旅行 viajar.
旅行
pa, partícula que indica sugestão.
吧，
我们去旅行吧。
我们去旅行吧。Vamos viajar para algum lugar.
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
Acho que essa frase também será útil para você. 周末有什么计划？
周末有什么计划 ？O que significa?
Significa, você tem algum plano para fim de semana? 周末 é fim de semana em chinês.
周末
有 ter
有
什么 o quê?
什么
计划 plano
计划
周末有什么计划? Você tem algum plano para o fim de semana?
周末有什么计划?
周末有什么计划?
我们想开车去长城玩玩。
A resposta para a questão 周末有什么计划 significa Estamos pensando em ir para a Muralha de Carro.
Peguei. Então, Changcheng è muraria in cinese.
Certissimo. E kai che è dirigir carro. Melhor ouvir o diálogo de novo.
周末有什么计划？
我们想开车去长城玩玩。
Eu quero perguntar para os meus amigos que horas vamos sair.
Ah, tá. É só falar. 咱们什么时候出发？
咱们什么时候出发？
咱们 é a forma coloquial de se dizer nós.
咱们
什么时候 ？Quando？
什么时候？
出发 ，sair， partir。
出发。
咱们什么时候出发？
咱们什么时候出发 ？Que horas vamos sair？
咱们什么时候出发？
星期六早上六点，在大门口见面。
Vamos fazer assim. Nós já visitamos um lugar bonito. Estou curioso para saber quão distante está a próxima atração. Como eu falaria isso em chinês?
下一个景点还有多远？
下一个景点还有多远？
下一个 próximo
下一个
景点 atração
景点
还有 ainda
还有
多远 quão distante
多远
下一个景点还有多远 a próxima atração fica muito longe
下一个景点还有多远
下一个景点还有多远
我也不太清楚大概还有十公里
Finalmente chegamos. A paisagem é realmente muito bonita.
Essa paisagem é muito bonita em chinês é 这儿的风景太美了
这儿的风景太美了
这儿 aqui
这儿
de partícula não tem significado
de
风景 paisagem
风景
太美了 muito bonita
太美了
这儿的风景太美了。
这儿的风景太美了。Essa paisagem é muito bonita.
Ok, vamos agora rever o diálogo completo de hoje.
最近天气真好。
天气预报说明天晴天。
我们去旅行吧。
好啊。
周末有什么计划？
我们想开车去长城玩玩。
咱们什么时候出发？
星期六早上六点，在大门口见面。
下一个景点还有多远？
我也不太清楚，大概还有十公里。
这儿的风景太美了。
太漂亮了。
Legal. O diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho.Agora, vamos ouvir as dicas da cultura chinesa. A partir de 2008, os feriados nacionais da China passaram de 10 para 11 dias ao todo. Um dia nos feriados de Ano Novo, 1º de maio, dia Qingming, festa do Parco Dragão, dia da Lua Cheia, e 3 dias no Ano Novo Lunar Chinês e no Dia Nacional.Na verdade, os chineses têm 3 ou 7 dias de feriados para essas datas por costumar juntar o domingo ou sábado da semana anterior ou posterior. Portanto, viajar durante esses feriados prolongados tem se tornado cada vez mais comum. Não importa se forem viajar com a família ou amigos, muitos preferem ir com seu próprio carro. Aqueles que não têm carro simplesmente alugam. Agora,Algumas grandes locadoras facilitaram o processo e assim as pessoas podem alugar um veículo via internet ou indo direto à empresa. É só preciso levar o documento de identidade, carteira de motorista, passagem aérea para Beijing, bem como uma quantia em dinheiro como caução e aluguel. E pronto, já podem sair dirigindo. Algumas empresas até buscam o cliente no aeroporto se ele tiver feito a reserva com antecedência.Os turistas podem iniciar sua viagem assim que saírem do aeroporto. É muito prático.
Ok, o programa de hoje fica por aqui. E como sempre, temos premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, essa paisagem é muito bonita em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail gripor@gri.com.cn.
E para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.gri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. 再见, até logo.
再见.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985 kHz. 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.